Audiobook Grátis apresenta Um Palerma. É o que Rosina queria dizer quando defendeu a fidelidade de Ernesto, maliciosamente atacada pelas duas amigas. Havia apenas 3 meses que Ernesto namorava a sobrinha de Vieira, que se carteava com ela, que protestavam um ao outro eterna fidelidade, e nesse curto espaço de tempo tinha já descoberto 5 ou 6 mouros na costa. Nessas ocasiões fervia-lhe a cólera, e era capaz de deitar tudo abaixo. Mas a boa menina, com a sua varinha mágica, trazia o rapaz a bom caminho, escrevendo-lhe 2 linhas ou dizendo-lhe 4 palavras de fogo. Ernesto confessava que tinha visto mal, e que ela era excessivamente misericordiosa para com ele. Merecia bem que eu não amasse mais, observava Rosina com gracioso enfado. Oh! Não, para que há de inventar essas coisas, eu não invento. Disseram-me. Pois fez mal em acreditar. Fiz mal, sim. Você é um anjo do céu. Rosina perdoava-lhe a calúnia, e as coisas continuavam como dantes. Um amigo a quem Ernesto confiava todas as suas alegrias e mágoas, a quem tomava por conselheiro e que era seu companheiro de casa, muitas vezes lhe dizia: olha, Ernesto, eu creio que estás perdendo o teu trabalho. Como assim? Ela não gosta de ti. Impossível, tu és apenas um passatempo. Enganas-te, ama-me. Mas ama também a outros muitos. Jorge, em suma, nem mais uma palavra, é uma namoradeira, concluía o amigo tranquilamente. Ouvindo este peremptório juízo do amigo, Ernesto despedia um olhar longo e profundo, capaz de paralisar todos os movimentos conhecidos da mecânica, como porém o rosto do amigo não revelasse a menor impressão de temor ou arrependimento. Ernesto recolhia o olhar, mais cordato neste ponto que o senador Dom Manuel, a quem o visconde de Jequitinhonha dizia um dia no Senado que recolhesse um riso, e continuava a rir, e tudo acabava em boa e santa paz. Tal era a confiança de Ernesto na flor da Rua do Conde. Se ela lhe dissesse um dia que tinha na algibeira do vestido uma das torres da Candelária, não é certo, mas é muito provável que Ernesto lhe aceitasse a notícia. Desta vez, porém, o arrufo era sério. Ernesto vira positivamente a moça receber uma cartinha, às furtadelas, da mão de uma espécie de primo que frequentava a casa de Vieira. Seus olhos faiscaram de raiva quando viram alvejar a misteriosa epístola nas mãos da moça. Fez um gesto de ameaça ao rapaz, lançou um olhar de desprezo à moça, e saiu. Depois escreveu a carta de que temos notícia, e foi esperar a resposta na esquina da rua. Que resposta, se ele vira o gesto de Rosina? Leitor ingênuo, ele queria uma resposta que lhe demonstrasse não ter visto coisa alguma, uma resposta que o fizesse olhar para si mesmo com desprezo e nojo. Não achava possível semelhante explicação, mas no fundo da alma era isso o que ele queria. A resposta veio no dia seguinte. O rapaz que morava com ele foi acordá-lo às 8 horas da manhã, para lhe entregar uma cartinha de Rosina. Ernesto deu um salto na cama, assentou-se, abriu a epístola, e leu-a rapidamente. Um ar de celeste bem-aventurança revelou ao companheiro de Ernesto o conteúdo da carta. Tudo está sanado, disse Ernesto fechando a carta e descendo da cama. Ela explicou tudo, eu tinha visto mal. Ah! Disse Jorge olhando com lástima para o amigo. Então que diz ela? Ernesto não respondeu imediatamente e abriu a carta outra vez, leu-a para si, tornou a fechá-la, olhou para o teto, para as chinelas, para o companheiro, e só depois desta série de gestos indicativos da profunda abstração do seu espírito, é que respondeu a Jorge, dizendo: ela explica tudo. A carta que eu pensei ser de amores era um bilhete do primo pedindo algum dinheiro ao tio. Diz que eu sou muito mal em obrigá-la a falar nestas fraquezas de família, e conclui jurando que me ama como nunca seria capaz de amar ninguém. Lê. Jorge recebeu a carta e leu, enquanto Ernesto passeava de um para outro lado, gesticulando e monossilabando consigo mesmo, como se redigisse mentalmente um ato de contrição. Então, que tal? Disse ele quando Jorge lhe entregou a carta. Tens razão, tudo se explica, respondeu Jorge. Ernesto foi nessa mesma tarde à Rua do Conde. Ela recebeu-o com um sorriso logo de longe. Na primeira ocasião que tiveram, tudo ficou explicado, declarando-se Ernesto compungido por haver suspeitado de Rosina, e levando a moça sua generosidade ao ponto de lhe ceder um beijo, ao lusco-fusco, antes que a criada viesse acender as velas de espermacetidos aparadores. Agora tem a palavra o leitor para interpelar-me a respeito das intenções desta moça, que, preferindo a posição do rapaz de nariz comprido, ainda se carteava com Ernesto, e lhe dava todas as demonstrações de uma preferência que não existia. As intenções de Rosina, leitor curioso, eram perfeitamente conjugais. Queria casar, e casar o melhor que pudesse. Para este fim aceitava a homenagem de todos os seus pretendentes, escolhendo lá consigo o que melhor correspondesse aos seus desejos, mas ainda assim sem desanimar os outros, porque o melhor deles podia falhar, e havia para ela uma coisa pior que casar mal, que era não casar absolutamente. Este era o programa da moça. Junte a isso que era naturalmente loureira, que gostava de trazer ao pé de si uma chusma de pretendentes, muitos dos quais é preciso saber que não pretendiam casar, e namoravam por passatempo, ou que revelava da parte desses cavalheiros uma incurável vadiação de espírito. Quem não tem cão, caça com gato, diz o provérbio. Ernesto era, pois, moral e conjugalmente falando, o gato possível de Rosina, uma espécie de pis-aller, como dizem os franceses, que convinha ter à mão.